Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Antes de mais nada, agradecer a Deus e cumprimentar aí os irmãos, o louvor. Que há muito tempo a gente não... eu creio que nós estamos melhorando, nós estamos caminhando bastante para alcançar, né, Tony? A adoração vai ser bom demais se nós conseguirmos chegar à adoração, adorar a Deus. Tem o louvor, e do louvor a gente passa. Mas foi muito bom mesmo. Bom, e que a gente possa manter essa... manter. Amém? Nós estamos caminhando, nós estamos crendo, insistindo, perseverando, lutando, perseverando, crendo que a gente possa chegar, né? Chegar onde a gente quer chegar. E é importante que toda a igreja entenda para onde nós estamos indo. É importante que toda a igreja entenda isso. Para onde a gente está indo? A gente está caminhando. Né? Nós estamos caminhando. Naquele sonho lá das mangueiras, a prova de que nós estamos caminhando é que nós chegamos lá. Né? Nós chegamos lá naquele lugar. Mas era um lugar que Deus... não queria que nós ficássemos lá. Deus queria que nós continuássemos caminhando. E nós continuamos caminhando. Amém? Nós não podemos parar. E é para a gente um motivo que nos incentiva a continuar trabalhando, lutando, porque nós entendemos, nós sentimos que nós estamos caminhando. Se a gente tiver hora que a gente parar, aí não tem mais sentido. Quando você para, você desanima, recua, etc. tal. Não, então o importante é que a gente continue marchando, a gente continue caminhando, continue... E, como eu falei, é fundamental que a igreja entenda para onde é que você está indo. Porque, individualmente, eu sou a igreja. Coletivamente, nós somos a igreja. Mas eu sou a igreja. Né? Vamos que caia todos. Fique eu, a igreja continua. Amém? Quando Jesus Cristo estava na terra, ele era a igreja. A igreja começou com ele, sozinho, sozinho, não tinha mais ninguém. Não tinha mais nenhuma pessoa. Ele foi a primeira pedra, primeira pessoa, a primeira pedra a fazer parte, né, da igreja. Foi a pedra fundamental, a pedra que deu início à igreja. E aí eu penso, é bom você entender isso. Sozinho, sozinho. Então, individualmente, ele era o templo, a casa de Deus. Sozinho, ele. Amém? Então eu preciso pensar assim também, que vamos que caia todo mundo, fique só você, né? Então, individualmente, você é a igreja. Então, quando a gente fala mal da igreja, você está falando mal de si mesmo. Quando você fala mal da igreja. E quando você quer uma igreja boa, forte, espiritual, uma igreja poderosa, você está querendo tudo isso para você. Amém? Tem um versículo aqui, eu ia deixar até ele por fim aqui, mas eu vou falar para concluir esse pensamento que nós estamos tendo. Em Lucas 21:36, vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Mais uma vez, vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Para onde nós estamos? Você está vendo aqui que é uma palavra que está sendo dirigida individualmente. Ela está sendo dirigida para uma pessoa. Não é para um amontoado de gente, não. Ela está sendo dirigida para uma pessoa. Então, vigiai você em todo o tempo, você. Orando, orando, orando. Então, é para mim. Pode eu ouvir, e toda a igreja, minha casa, minha esposa, meus filhos, todo mundo está ouvindo. A mesma coisa que um está ouvindo, o outro está ouvindo também. Agora, quem vai vigiar? Todos estão ouvindo a mesma coisa. Mas quem vai vigiar? Orar. Para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas e de acontecer. E de estar, essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, nós estamos caminhando para esse dia. Nós estamos caminhando para esse dia. O dia em que você vai se apresentar, nós estamos caminhando para esse dia. O dia em que você vai se apresentar a quem? A Deus. Ao Filho do Homem. Ao Filho do Homem. É bom entender também essa questão. Amém? Não é um Deus. Não é um Deus desconhecido, não. Não é um Deus desconhecido. Você vai se apresentar, você vai estar de pé diante dele. Dele quem? O Filho do Homem. Né? Aonde vai ser essa? Como vai ser essa apresentação? Aonde vai ser essa apresentação? Você está caminhando para esse dia. Nós estamos caminhando para esse dia, né? Lembro lá. Quartel, a gente vai ter uma visita de uma determinada autoridade, um general, né? Nós vamos ter a receber a visita. E aí era um preparativo enorme. Faltava dar brilho nas coisas, no quartel. Tudo impecável. E a pessoa. Porque você estando lá no meio de todo batalhão, você estando lá, e passa a autoridade, passa em revista a tropa, ele passa olhando para a tropa. Mas acontece dele se dirigir a uma pessoa. Acontece dele chegar assim e falar. E às vezes elogiar ou às vezes... Né? Ou às vezes repreender ou falar mal daquela pessoa. Então, a gente cuidava do uniforme, cabelo, barba, né? Tudo. Uniforme, você ficava preocupado com tudo, porque às vezes tem uma linha sobrando, é exatamente aquela linha que ele vem, entendeu? E para nós lá, para nós militares, é um motivo de honra muito grande. E às vezes um motivo de desespero ser chamado a atenção, principalmente numa hora dessa. Então ninguém queria ser. Muito pelo contrário. Né? Você ficava ali, ó. Eu lembro de uma vez na companhia, bem assim, um nível mais baixo, mas era no começo e a gente tinha um horror, né? Quando o comandante, ele era um capitão, comandante da companhia, e ele era um caboclo assim muito, muito exigente, mas ao mesmo tempo brincava, volta e meia ele estava se dirigindo assim de uma forma descontraída, né? E aí ele chamou o sargenteante é aquele que fica junto para anotar, e ele passava soldado por soldado, ele passava e chegava na frente do soldado, ficava olhando para o soldado. Quando você... né, Dariel? Então, quando você não está... Se você não tiver um controle perfeito, às vezes você ri, ou então você sente alguma coisa, sabe? você se emociona, você sente alguma coisa. Alguma coisa às vezes acontece. Ele vem, prega o olho assim em cima de você, assim, ó, e fica olhando, e você ali não pode mexer, você não pode mexer, né? E ele passava, soldado por soldado, anotando. O sargentiante anotava. Ele tinha uma voz assim, estranha. Sargentiante. Entendeu? Anota o Erickson. Alguma coisa que ele notava assim, ele mandava anotar. Ele olhava o coturno, olhava a roupa, olhava tudo. E tinha um soldado lá que se chamava Ladislau. Ladislau. E o Ladislau era um criolinho, mas daquele preto mesmo, sabe? E o Ladislau, gente boa para danar, um neguinho humilde, mas bom mesmo, né? E o Ladislau, ele estava impecável. E ele ficou um tempão lá em roda do Ladislau, olhava para cá. E o Ladislau, então, começou a suar. O Ladislau começou a suar. Aí ele falou, sargentiante, ele falava assim, anota o Ladislau, suando em forma. Então, quando a autoridade passa, é uma hora em que você, às vezes, acontece isso. Interessante o seguinte, mas para que essa coisa toda? Mas é uma coisa que se passa só lá, né, Darel? É um negócio que se passa só lá. Você pensar, mas não, eu não ia estar nem aí. Não, mas acontece, não tem jeito de não estar. A vida lá é desse jeito. Eu estou dizendo isso porque nós vamos nos apresentar, nós vamos estar um por um. Que jeito? Como você vai se apresentar? Como você vai estar diante dele? Se diante de um capitão mortal, o soldado suou. Chegou a escorrer. Né? Imagina você se apresentar diante de Deus. Então lá está falando assim. Né? Ora, vigia, etc. Para que você possa estar naquele dia, naquela hora, naquele momento. Será que a igreja acredita que isso vai acontecer? Será que a igreja acredita? Como que você vai se apresentar? Por que que você vai se apresentar? Por quê? Ele lá fala que você foi achada, ou foi achado, digno. Então, mas o que que eu fiz? Porque foi um prêmio que você ganhou, foi um prêmio que a pessoa ganhou. Se Deus fosse, se Ele quisesse, Ele podia transformar a pedra num filho de Deus. Podia pegar um pedaço de pau e transformar num filho de Deus. Mas que Deus que fosse você. Então você foi achado. Mas você fala, mas por quê? O que que eu fiz para merecer tamanha honra? O que que eu fiz para merecer tamanha honra? Ali eu não estou diante de um capitão ou de um general. Eu vou estar diante do rei. Amém, gente? E certamente você está lá, estará lá dessa forma, porque você foi achado digno. A sua vida foi que credenciou você àquela hora. Foi a sua vida. Amém? Essas pessoas credenciadas, essas pessoas escolhidas. Escolhida para quê? Credenciadas a quê? Vai estar naquela hora ali diante dele para quê? O Ciro está dizendo que é para que essas pessoas são as pessoas que alcançaram o reino de Deus. Amém? Vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde benditos do meu Pai para o reino. Então, um por um. Foi achado digno. Passa para cá. Foi achado digno. Passa para cá. Foi aprovado. Foi escolhido. Passa para cá. Não foi. Então é isso que está falando aqui. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos. Orai em todo tempo para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas. Evitar todas estas coisas. Que coisas? Evitar o quê? O que que eu tenho que evitar? João Vitor. Tem que evitar o quê? Tem que evitar o quê? Que está dizendo? Para que sejais havidos, dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então tem muitas coisas que vão... tem muitas coisas que vão nos impedir de estar nesse dia, amém? Em condições. Presta atenção, tem muitas coisas que vão impedir, que vão nos impedir de estarmos aí nesse dia diante de Deus. O que que eu preciso fazer? Eu preciso orar em todo tempo, eu preciso vigiar em todo tempo, eu preciso, mas para mim fazer isso, gente, no mínimo, eu preciso saber para onde eu estou indo. Agora mesmo nós estamos falando, né? Para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos caminhando? O que que nós queremos? Amém? Você só vai fazer o esforço, você só vai se dedicar realmente. Vamos na festa. O que eu falava? Eu não posso. Hoje eu não posso. Porque amanhã eu tenho que estar, 5 horas da manhã, eu tenho que estar no quartel. Ah, vamos não sei o que tal. Eu não posso. Ah, enquanto, e aí? E aí? É, eu não tinha, morava em República, né? Morava, ou então, lá em casa mesmo, minha roupa, eu não podia deixar nem, a gente não deixa por conta da mulher, porque a mulher, ela pode ser uma irresponsável, entendeu? E não cuidar da coisa, depois não justifica você chegar lá e falar que está daquele jeito, porque a mulher não cuidou. Entendeu? Lá em casa eu não deixava nada por conta da mulher. Não que a minha não era irresponsável. Muito pelo contrário. Era muito responsável. Né? Amém? Ou não? Mas eu não deixava militar nenhum do exército, que eu tenho certeza. Não deixa por conta dos outros. É ele que confere, é ele que vai, que arruma, que checa tudo direitinho. Botão por botão. Não é não, Toninho? Toninho quase foi do militar, não foi, Toninho? Quase. Eu preciso saber para onde eu estou indo. Eu preciso saber o que eu vou fazer, eu preciso saber, porque é isso que vai fazer com que eu ore, vigie. Isso não vai acontecer com ninguém enquanto ele não souber o que que significa, o que que ele vai fazer, por que que ele está sendo chamado, né? Amém, gente? Então, para onde nós estamos indo? O que nós queremos? Para onde nós estamos indo? Né? Renunciar, ó, escapar dessas coisas, escapar das coisas que nos impedem. Eu tenho que evitar as coisas que me impedem. Tem coisas que... Aqui, ó, evitar todas essas coisas. Eu estou até meditando sobre isso. Amém? Lucas 22. Dezesseis. Lucas 22, 13. Renata, até o 16, Renata.
E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça.
Porque... Amém. Então, desejei muito. Olha, o Evangelho, realmente a gente tem que checar. Porque senão você cai na bala comum. Você cai no ritmo daquelas pessoas que não sabem nem por quê. Reúne. Não sabe. Ou então, reúne por reunir. Mas tem pessoas que estão procurando entender. indo. E indo, eles acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa com eles, com ele, os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa. O que que significa isso, magrão? Nada. Não? Por enquanto, né? O que que significa isso? Ó, desejei muito comer convosco esta Páscoa. Hã? Uma hora? É. Era uma coisa que ele estava esperando. Ele estava vivendo. É. Ele estava cumprindo, como o senhor está dizendo aqui, ele estava cumprindo todas as etapas. Ele sabia dessa hora, ele sabia que existia essa hora. Ele fala: desejei muito. Comer convosco esta Páscoa. Amém? Então ele tinha consciência do que ele estava fazendo, ele estava caminhando, e ele sabia que ia acontecer aquela Páscoa, que era a última, era a última. Então, a primeira, Páscoa. A segunda, Páscoa. A terceira, se ele não fizesse bem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, ele não chegaria na última. Mas ele foi fazendo, ele foi passando cada ponto da vida dele, ele foi passando e foi caminhando para esse dia, para esse momento. É o caminho, gente. A vida. Ele tinha consciência de que aquele momento na vida dele, aquela hora, tinha que acontecer. E aquela hora realmente aconteceu. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque nós podemos levar uma vida assim, sem saber para onde nós estamos indo, sem saber o que nós estamos fazendo, sem caminhar. Nós estamos fazendo por fazer, sem rumo, sem direção. E a Bíblia diz que o povo que não tem direção, o povo que não tem rumo, se perde. Mas é verdade. O povo que não tem direção, qualquer pessoa que não tem direção, se perde. O cego, ele se perde porque ele não tem rumo, ele não tem direção. Amém? Então a gente tem que ter. Para onde nós estamos caminhando? O que nós estamos querendo da vida? Né? E eu citei aquele versículo que é um dia, nós estamos caminhando para esse dia, para um momento em que nós vamos nos apresentar de pé diante dele. Amém? Aí então Jesus, Renata, continua, pôs-se à mesa com os 12 apóstolos e disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Por quê? Ó, porque vos digo que não comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Não comerei mais. Eu não vou estar mais com vocês. Até. Então, quer dizer, eu vou voltar a comer com vocês. É isso que eu estou querendo. Eu vou voltar a comer com vocês. Porque ele falou, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então ele vai voltar a estar ali comendo uma Páscoa. Aonde? No reino de Deus. O que que Jesus tinha consciência, convicção, certeza? Que o reino de Deus ia existir. E ele falou, não é desse mundo o meu reino. Não é desse mundo, o meu reino não é desse mundo. Mas eu vou voltar a comer com vocês essa Páscoa no reino de Deus. O que que ele tinha em mente? O reino de Deus. Amém? Então, qual é a esperança nossa? Está nessa mesa. Nessa mesa. Amém? Nas bodas do Cordeiro, nós somos convidados. Nós somos os convidados. Porque no reino de Deus vai repetir, ó, não comerei mais nesse mundo, mas no reino de Deus nós vamos estar. Para onde então nós estamos? Ele estava indo para onde? O objetivo dele era o reino de Deus. O objetivo dele era o reino de Deus. Amém? Eu vim para isso. Eu vim para isso. Agora, se eu não posso reinar, se eu não posso reinar, eu vim para isso. Mas se eu não posso reinar nesse mundo, eu vou reinar. Nem que seja no mundo vindouro. Se eu não posso reinar nesse mundo, se você não permite que eu reine nesse mundo, como aconteceu, né? Se não permite, eu não vou reinar nesse mundo, mas eu vou reinar. O reino de Deus existe, vai existir e tem que, vai ser. Como? Ele está perguntando aqui, interessante, pergunta, foi bem. É bom perguntar, os nossos pessoal, o pessoal...
O que vai acontecer com aquelas pessoas que vão ser reprovadas?
Ele está perguntando, fala mais alto.
O que que vai acontecer com aquelas pessoas que vão ser reprovadas?
Isso é galho fraco, o Jonaval, explica aqui, explica para o Jonaval. O que que vai acontecer?
Vai para o inferno.
O que vai ser?
Ah, eu acho que vai ser ruim. Eu não vou falar para onde vai.
Vai ser, o Hélio está dizendo que vai ser ruim, não vai ser bom, né, Hélio?
Então é melhor não arriscar.
É. Bom, é o seguinte, filho, rapidinho. Esse pessoal do reino de Deus é o pessoal que não. Que já está sendo julgado agora. É o pessoal que está sendo julgado agora, está arrumando, está se preparando pela fé. São as pessoas que estão chamadas para o reino de Deus. Desculpa. Amém? Então, são as pessoas que vão, é a salvação pela graça, pela fé. Creram. Que você pode ter certeza que 90% talvez não acredita no reino de Deus como Jesus acreditava. 99. Não acredita que o reino de Deus, como Jesus acreditava, ele vivia, ele sabia até a última Páscoa, a última vez que ele falou, não, agora essa aqui é a última. Ele foi caminhando e falou, como eu desejei chegar essa hora. Amém? E se você vê o Evangelho, você mostra claramente que ele está apenas ausente. E o tempo da sua ausência é o tempo que nós temos para prepararmos para aquele dia, como ele preparou. Ele preparou para o reino de Deus. Ele caminhou passo por passo até chegar aquele dia, a última vez, a última Páscoa. Ele caminhou, ele andou. Eu estou respondendo a pergunta dele. Então, essas pessoas, agora aqueles que não foram achados dignos, porque as pessoas que foram achadas dignas, elas não vão ser julgadas, não tem julgamento, não tem mais nada. Você já está no reino de Deus. Você já está no reino de Deus. Agora, essas que foram reprovadas, ainda não pode dizer que elas vão para o inferno. Elas vão para o juízo final. Aí sim, aí é a balança. Aí já não é mais pela fé, não é mais pela graça, que agora você pode vir, voltar, entendeu? Você pode fazer o que você quiser, entendeu? Chupar chiclete, morder, fazer tudo. Você pode levar a vida que você quiser e ainda assim poder ser salvo. Poder ser salvo pela fé, pela graça. Amém? Tem pessoas que a foi achada digna, acabou. Quem vai julgar é o comandante. É o comandante que vai dizer que você está. Passa para cá. É o comandante, é o rei, é o senhor, é ele que vai dizer. Amém? Eu vi, eu acompanhei tudo, a sua vida. Eu passo para cá. As pessoas que não foram achadas dignas nessas condições, vão enfrentar o juízo final. Aí é o bem ou o mal que você fez. Aí são as obras que você fez. Entendeu? Aí vai pesar tudo que você fez de errado e tudo que você fez de bom. Vai pesar. Então elas não foram ainda de imediato lançadas no inferno, não. Amém? A primeira, essa que nós estamos falando aqui, é da primeira ressurreição, é o reino de Deus. Por enquanto, a palavra está nos chamando para o reino de Deus. Está sendo preparado o reino de Deus. O que que é o reino de Deus? A volta de Cristo. A volta de Cristo e o reino de Deus. O governo. Assim, ó, esses dias para trás, esses dias, presta atenção no que eu vou falar. Estou ajudando vocês, né? Ajudando. Esse dia para trás nós tivemos o Brasil, numa situação crítica. O Brasil estava numa situação sendo entregue às tratas. E o povo, de um modo geral, correu atrás, através das redes sociais, o povo correu atrás e apostou as fichas dele aonde? O povo apostou todas as suas fichas aonde? No novo governo. Se ele vai corresponder ou se não vai corresponder, se vai dar certo. Mas a salvação era que não tinha outro. Aí a salvação foi o Bolsonaro. A salvação foi o Bolsonaro. Amém? Agora, se vai corresponder, se não vai corresponder. Agora eu pergunto a você, o que que você acha que vai ser a salvação do mundo? Não é o reino de Deus? A salvação do mundo não vai ser o reino de Deus? A salvação da espécie humana é o reino de Deus. E Jesus Cristo veio exatamente com esse fim, com essa finalidade: lançar o reino de Deus. Eu vim para isso. Então Pilatos pergunta, né, foi feita a pergunta para ele. Então quer dizer que você é o rei. Para isso eu vim. Amém? E ele, a salvação da humanidade, meu filho. Não tem conserto, não. Isso aqui é uma coisa que não tem conserto. Aqui no mundo não tem conserto. Amém? Amém? No mundo não tem conserto. Você pode botar quem for. No mundo não tem conserto. O que que vai... Qual é a esperança nossa, salva a voz bradando, degradado? Hein? Qual é a nossa esperança? Tem gente que espera em outras coisas. A nossa esperança é o reino de Deus. Por isso a igreja vai dizer: vem, Jesus. Vem, Senhor. A igreja vai apressar a vinda do rei. Vem, Senhor. Assume o reino. Amém? Então nós estamos apenas aí, o mundo está assim, protelando. Mas vocês observam o seguinte, que cada dia que passa, o mundo está mais distante. Ninguém mais imagina que possa vir o reino de Deus. Mas a igreja, né? A gente vê pela vida que a Lucilda leva, né, Lucilda? A gente vê pelo compromisso que as pessoas têm, né? Não é assim? Que realmente a igreja, pelo menos a igreja, ela está, ou ela está se preparando, ela está se vestindo, ela está se aprontando para se apresentar diante dele. Ou não é isso que está acontecendo na sua vida? Né? Né, Rebeca? Amém? Então, nada pode nos atrapalhar, nada pode nos impedir. Aí ele fala: para que sejais. Onde é que nós vimos? Para que sejais. Evitar todas estas coisas. Então, A igreja, ela se preocupa com as coisas. A igreja se preocupa com as coisas que impede ou não preocupa? Preocupa ou não preocupa? A gente nota, dá para ver, tranquilo. A igreja se preocupa, ela vigia, ela com as coisas que pode atrapalhar. Então tem coisas que nós, na dúvida, a gente deixa de lado. Na dúvida, a gente deixa de lado. Falando isso, eu, sabe, eu prefiro perder, eu prefiro ficar sem, mas porque nós cremos no reino de Deus. Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, tomai e repartindo o Natal, no versículo 18, porque vos digo que já não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então, no reino de Deus, ele vai voltar a esse congraçamento. Ele vai estar na mesa, pelo que está escrito aqui. Amém?
E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações.
Vós, repete, sois.
E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou.
Então, repete.
E vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações.
Então, nós também somos tentados, nós também somos tentados. O inimigo sabe que você está caminhando. O inimigo sabe que você está. Ou não sabe? Não tem nada que você esconde. Olha, ele anda ao nosso redor. Ele sabe que você está caminhando. Ele sabe que você está de olho no reino de Deus. Ele sabe que você se esforça para evitar o juízo final. Ele está vendo que você quer herdar o reino de Deus pela fé. Ele sabe. E com isso ele promove tentações. Tentações. Então, tem hora que às vezes uma cerveja gelada é uma tentação. Às vezes um prato de comida é uma tentação. Quanta coisa, gente, não pode ser? Quanta coisa não pode ser? Impedimento para nós. Quanta coisa não são colocadas no nosso caminho para nos impedir? Então, estas coisas. Digno é aquele que evita estas coisas. Mas isso é muita frescura. Tem gente que fala, isso é muita frescura. Mas tem que ir à reunião todo dia. Tem gente que fala, todo dia tem gente. Você não enjoa, não? Mas tem que pôr a roupa assim? Tem que usar isso? Tem que fazer dessa maneira? Isso não é muito enjoo, não? Ou não é? Ou não é? Tem muitas coisas, meu filho. E o inimigo sabe disso. E por que que você evita? E por que que você... Porque você sabe que o comandante vai estar lá, você sabe que a coisa não é brincadeira e que você precisa estar impecável, preparado, em condições. Você não pode ali estar naquele momento ali com sono, você não pode ali estar cansado, você não sabe quanto tempo você vai ficar ali. Muitas coisas podem tirar você. Muitas coisas podem tirar você. De onde? Do reino de Deus. Muitas coisas podem impedir você de entrar no reino de Deus pela porta. Pode ou não pode? Então é isso que... Então Jesus, ele andava e tinha os discípulos, alguns, e ele... Alguns ele pôde confiar, outros não. Alguns foram com ele, outros não. Amém? E assim também é conosco. Muita gente pode não estar de acordo, muita gente pode não concordar, muita gente pode não entender que isso é assim. Amém? É. Onde é que você leu, Renan? 28, né? E vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou. O meu Pai destinou a mim o reino. E ele veio e honrou, ele veio e honrou o Pai. Ele honrou a Deus. Ele realmente acreditou no reino de Deus. E aí foi claro ao dizer, não, o reino de Deus não é esse. Não é. Ele viu perfeitamente que Deus não reinava. Hoje você vê Deus reinando a terra? Você vê Deus reinando o mundo, gente? Não tem nem cabimento. Cada dia que passa, nós estamos mais convencidos de que realmente Deus está muito distante do que está acontecendo. Amém? Por que que vocês acham que todo joelho se dobrará e toda língua confessará? Por que que vocês acham que todos os joelhos se dobrará? Por quê? É. Porque vai chegar um momento que o joelho vai dobrar, meu irmão. Querendo ou não. Diante das coisas que sobrevirão à terra. Essas coisas que você vai conseguir evitar, as coisas que você vai conseguir evitar, mas vai apertando, as coisas, pois não, vou mostrar que coisas são essas, não é melhor eu dobrar o meu joelho agora, ou ter que dobrar o meu joelho, sem chance de ir para o reino de Deus. Dobrar o joelho sem chance de ir, meu irmão. Amém? Então, o que que Deus falou conosco? O outro dia a gente perguntou, Deus fala com você? Deus fala? Não, eu não sei se Deus fala, não sei. Fala, está vendo aqui Deus falando com você? Então, é uma palavra de Deus. Agora, se você recebe como palavra de Deus, se você não recebe, o que que eu posso fazer? Mas se você recebe como uma palavra de Deus, o que que você vai fazer? Você vai se preparar para esse reino, para esse mundo? Você vai se preparar, porque um dia você vai estar, se você deseja, você quer estar, aonde? No reino de Deus. Se você estiver morto, você vai ser chamado. Se você estiver morto, você vai ser chamado. Tirar lá de dentro. Se você estiver vivo, você vai ser transformado. Paulo fala, em nós que estivermos vivos, seremos transformados. O reino de Deus ainda é uma coisa que só Deus sabe exatamente como vai ser. Mas que a promessa de Deus é, esta é. Ele veio para isso. Para isso eu vim. E você acha que ele errou? Ele perdeu? Não. Eu vim para reinar. E eu vou reinar. Amém, Lucilda? No caminho, muita coisa a gente olhar para o lado, a gente distrai, dá um pouquinho, está tomando um rumo. Muita gente tomou outro rumo, muita gente escambou para outro lado, etc. Poucos são os que permanecem, os que conservam, os que caminham para o reino de Deus. Amém? Amém. Então pronto, Deus falou conosco. Falou o quê? Sobre? É essa a esperança que você tinha? É essa a expectativa que você tinha? Era ou não era? Não era não. Vocês não tinham nenhuma expectativa disso não. Vocês nem pensavam, nem estavam pensando nisso. Vocês já estavam vivendo, a maioria estava vivendo como se não houvesse. Ou não vem mais, sabia? De repente você pensa, ah, não vai mais existir. A sua vida mostra que você não tem mais esperança. A sua vida acaba mostrando que você não tem mais esperança. Não é verdade? A sua vida. Alguma tentação foi mais forte do que você. Alguma tentação te afastou. Algum laço você pisou. Amém? E você desistiu do reino de Deus. E você desistiu do reino de Deus. Sem querer. E alguma coisa desviou a sua atenção. E você saiu. Amém? Uma vez, uma irmã lá de Pedro do Rio, ela teve alguém, não sei se foi ela mesma, que teve um sonho, onde ela vinha no trem. Ela vinha no trem. O trem passava pelas estações pegando as pessoas. E esse trem era o trem que estava levando para o reino de Deus. E ela, numa das estações, o trem parou, deu uma parada. E ela viu, do lado de fora, alguém vendendo lá, parece uns chocolates. E ela era alucinada por chocolate, como ela gostava de chocolate. E ela viu Assim ela contando. E ela desceu. Desceu na estação para poder comprar o chocolate lá e depois voltar. E ela não sabe por que ela enrolou lá no meu, as coisas. E quando ela resolveu voltar, o trem já estava saindo. Aí eu falei para ela, né, que Deus tenha misericórdia da irmã. Deus tenha misericórdia. E realmente, essa irmã, essa ex-irmã, ela sumiu. Desceu para comprar o chocolate e nunca mais voltou. Hã? Amém. A Carmen quer contar uma visão. Quer contar? Amém. Então nós estamos realmente chegando ao fim da reunião. Deus tem falado. Se você falar que Deus não fala com você, é porque você não quer ouvir. Porque Deus está falando conosco. Ele está aqui abrindo os nossos olhos, nos ensinando, falando conosco. Deus fala, de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém. Fala, Deus está falando. Se a pessoa não dá crédito, paciência. Mas Deus está falando. Se você acha que não é, então paciência. Amém. A Carmen vai contar uma visão.
Eu via um pelotão no quartel e eles estavam bem alinhadinhos, arrumadinhos, e aí vinha um som, um som, como se tocasse uma corneta. E aí eles ficavam assim durinhos. Mas aí veio o comandante, como se fosse o comandante, para olhar eles. Ele veio vindo. Só que eu achava tão interessante, porque eles estavam arrumados. Assim, para mim não tinha defeito, todo mundo igualzinho. Mas a vontade, eu via, sabia que a vontade deles era de ver o comandante, como o comandante estava arrumado. Porque, para eles, aquele comandante, ele já arrumou, como se fosse assim, ele já passou por ali no que eles estavam, então sabia que vinha impecável. E quando ele aparecia, eu via na frente deles, assim, como se tivesse uma arquibancada. E tinha muitos homens, muitos sentados. Eu via mais homens. E eles levantavam numa alegria rápida e falava: é o nosso rei. O comandante, quando veio, era o próprio Jesus. Eu sabia que era.
Amém.
Eles ficavam e já levantavam rápido. Aí eu sabia que esses que estavam na arquibancada não precisava de estar ali. Aqueles que estavam ali para ser revistado, é como se fosse o último pelotão que ia passar. Aqueles já tinham como se apresentado, já tinha passado a vez deles. Por isso eles estavam sentados, folgados.
Amém. Não precisa nem explicar, precisa? Hã? Eu já expliquei na reunião, o Eric está falando. Nós já explicamos na reunião. Amém? Então, interessante. Por que que Deus deu a visão exatamente falando do quartel? Porque quando eu estava falando do quartel, talvez muita gente pudesse pensar, né? Nossa, ele já falou tantas vezes sobre esse quartel. Volta e meia que repete esse negócio do quartel, né? Não é assim? Foi Deus que está insistindo em dar os exemplos. É Deus. E quando é Deus, gente, não tem como a gente, né? Agora, parece. Então, a arquibancada tem os que já passaram pelo caminho. Amém? Por exemplo, Deus, quando ele foi à mansão dos mortos pregar para os espíritos que estavam ali aguardando ele, né? Deus é Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Ali na arquibancada você pode ter certeza que estava Abraão, Isaac, Jacó, etc., torcendo. Nós estamos passando hoje os dias da nossa carne. Jesus teve os seus dias na carne. Abraão teve os seus dias na carne. Paulo teve os seus dias na carne. Paulo correu a carreira que foi proposta. Combateu o bom combate, etc. Eu estou passando os meus dias na carne. Agora é minha hora, agora é minha vez. Amém? E eu, lá o comandante, aquele pelotão estava preocupado que eles queriam fazer tudo para imitar o máximo o comandante. Eles queriam ver como que o comandante estava vestido. Para poder fazer igual, para não ter erro. Porque vocês sabiam que é assim. No exército é assim. Uniforme. Qual uniforme? É o uniforme, é o sétimo com... Como é que é, Barão? É o sétimo, quinto, sexto uniforme. Uniforme da tropa é o uniforme do comandante. O comandante veste o uniforme da tropa. Então, se a tropa que queria, que ela viu o pelotão, a tropa estava preocupada com o uniforme do comandante. Porque ela queria fazer igual. Ela queria para não ter erro. Né? Para não ter erro. E é isso que Deus quer. Se nós quisermos ter certeza, vamos fazer tudo para imitar Jesus Cristo. Procurar realmente imitá-lo em tudo. Amém? Para não ter erro. Para estarmos ali conscientes. Eu tenho certeza que eu vou. Amém? Foi bom ou não? Deus falou ou não falou? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor, comandante. Amém, Senhor. Meu Deus, nosso Senhor, nosso comandante, o Senhor dos exércitos, meu Deus, que nós sejamos achados dignos, que não seja em vão o nosso esforço, não seja em vão. Que nós possamos, Pai, realmente imitá-lo em tudo, da melhor forma possível. Mesmo sabendo que a distância é grande entre nós. Mas se é essa a vontade do Senhor, que nós estejamos vestidos como o Senhor vestiu, que nós estejamos calçados como o Senhor calçou, o Evangelho, dá-nos, Pai, graça, fé, força, esperança. Dá-nos, Senhor Deus, sobretudo, vontade de continuarmos, de perseverarmos, de sabermos que o que o Senhor, para onde o Senhor nos chama, é além, muito além das mangueiras, muito além ali de uma religião, muito além, Senhor Deus, de um sentimento humano, às vezes. Mas o Senhor nos chama para o céu. O Senhor nos chama para o reino de Deus. O Senhor nos chama para um lugar celestial. Ajuda-nos, ó Deus, guardar essa fé. Ajuda-nos, Senhor Deus, acreditarmos, confiarmos que isso está acontecendo em nossas vidas, que isso está acontecendo com a igreja, que a igreja se prepara, Senhor Deus, para esse momento, para esse dia. Oh, Jesus, obrigado, obrigado, seja essa, Senhor Deus, a nossa fé, que nem haja, não haja tentação acima daquilo que nós podemos, que o Senhor não permita, que nós sejamos tentados acima daquela que nós possamos suportar. Em nome de Jesus, nosso Deus. Em nome de Jesus. Leva-nos, ó Deus. Toma-nos em teus braços. Em nome de Jesus, nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, amém. Obrigado pela esperança. Obrigado, Jesus, pela fé, meu Deus. Amém. Amém.
Tua mão me guiar. que a tua mão me guiar. Para o céu eu vou olhar, vou guardar a minha fé. Tua palavra, meu tesouro.
Encerrando em nome de Jesus.